agenciadepodcast.com.br.
Oi, gente! Vocês não me esperavam chegar aqui hoje, mas cá estou com um episódiozinho especial pra gente. Por quê? Porque tem eclipse solar esse sábado, dia 14 de outubro. E se você não sabia, agora você tá sabendo. E mais do que isso, esse eclipse solar vai ser visível em todo o Brasil. Então, nesse episódio, bem rapidinho aqui, eu vou contar pra vocês um pouquinho por que que acontece o eclipse solar, tá bom? E algumas dicas de como observar. Então aqui o importante é garantir a segurança de quem quer ver o eclipse solar. E mais alguns detalhes também de hora e tudo mais, tá? Então se liga aqui que nesse especial eu vou falar pra vocês como observar esse eclipse solar. Então vamos lá, para começo de conversa, por que que acontece o eclipse solar e também o eclipse lunar, né? Por que que esses dois tipos de eclipse acontecem? Quais são as diferenças entre esses dois? E quais tipos de eclipse solar nós temos? Um eclipse acontece quando tem um alinhamento perfeito ou quase perfeito entre Sol, Lua e Terra, tá bom? Então, um eclipse solar acontece quando a Lua se posiciona perfeitamente entre o Sol e a Terra. E o eclipse lunar acontece quando a Terra tá entre o Sol e a Lua, perfeitamente alinhados os três, tá, gente? Aí, qual que é a configuração que tem Lua, Sol e Terra? Que é isso? Isso é o verão no Rio de Janeiro, né, gente? Não, isso é impossível de acontecer, tá, gente? Nunca a gente tem o Sol entre a Lua e a Terra, tá? A Lua orbita a Terra e a Terra orbita o Sol, e seria impossível colocar o Sol entre a Lua e a Terra, basicamente. Esses eclipses acontecem por quê? Bem, primeiro, o eclipse solar acontece porque, apesar do Sol e a Lua terem tamanhos muito diferentes, o tamanho aparente deles no céu é muito parecido. Então, quando a Lua está perfeitamente na frente do Sol, a gente tem o eclipse solar, ou seja, a Lua está escondendo o Sol do nosso ponto de vista. E aí, por outro lado, a gente tem o eclipse lunar, né? E por que que acontece o eclipse lunar? Bem, quando a gente tem a Lua cheia, é porque a Lua está refletindo a luz do Sol, tá, gente? A Lua, caso vocês não saibam, não tem uma luz própria igual ao Sol. A Lua brilha porque a Lua está refletindo a luz que vem do Sol. Então, quando a Lua está cheia, ela está refletindo a luz do Sol em toda a sua superfície ou na maior parte da sua superfície. Você vai notar que as luas cheias só aparecem no céu diametralmente oposto ao pôr do Sol, porque realmente a Lua tem que estar virada de frente para o Sol. Agora, acontece o eclipse quando a Terra passa na frente dessa luz, né, atrapalha a iluminação do Sol e faz uma sombra na Lua. Então, quando a gente tá vendo o eclipse lunar, que as pessoas não valorizam tanto quanto o eclipse solar, né? Mas quando a gente tá vendo um eclipse lunar, a gente tá vendo a sombra da própria Terra na Lua. A gente tá vendo a nossa sombra na Lua, e eu acho isso muito legal. Me lembra muito aquela brincadeira de criança de usar uma lanterna e fazer sombras na parede, sabe? Me lembra muito isso, eu gosto muito. Mas enfim, essas são as diferenças do eclipse solar e lunar, tá? E além disso, o próprio eclipse solar, a gente tem diferentes tipos de eclipse. Bem, eu disse que a Lua tem um tamanho aparente igual ao do Sol no nosso céu, né? E isso é verdade, assim, em média. O que acontece? A Lua, ela não tem uma distância só em relação à Terra. Às vezes a Lua tá mais próxima, às vezes a Lua tá mais distante. Tanto que quando a Lua tá mais próxima, a gente chama de superlua e etc, né? Porque a Lua parece um pouco maior. Isso acontece porque a Lua orbita a Terra em uma órbita elíptica. Então, a Lua não tem sempre a mesma distância da Terra. Se a órbita da Lua fosse circular, aí sim, seria sempre, sempre o mesmo tamanho. Mas esse não é o caso. Como esse não é o caso, quando a Lua tá mais próxima da gente, ela parece maior, e quando a Lua tá mais afastada, ela parece menor, né? E isso afeta também como vai acontecer o eclipse solar. Então, quando a Lua tá mais próxima da gente, ela vai tampar o Sol completamente. A gente chama isso de um eclipse solar total. Quando a Lua está mais distante da gente, ela tampa o Sol, mesmo quando está perfeitamente alinhado, vai tampar o Sol, mas a beiradinha do Sol vai ser visível ainda. Então a gente chama isso de eclipse solar anular, porque parece um anel. E esse é o caso desse eclipse do dia 14, tá, gente? Então, quando o Sol for tampado pela Lua, vai ter um anelzinho ao redor da Lua, que é o Sol. E é muito bonito. Eu já assisti um eclipse solar uma vez na vida, eu quero assistir de novo. Infelizmente, dessa vez, não consegui voltar pra assistir. Mas, olha, vale muito, muito a pena, tá? Além disso, a gente tem também o eclipse solar parcial. O eclipse solar parcial é quando a Lua não tampa perfeitamente o Sol. Então, eu disse, esse eclipse solar de sábado vai estar visível em todo o Brasil, mas ele não vai ser anular em todo o Brasil. Ele vai ser anular nas regiões Norte e Nordeste, tá? Tem alguns mapas que mostram qual região vai observar como esse eclipse solar, então fica ligado. Mas o eclipse solar parcial vai ser visível em todo o Brasil, gente, em todo o Brasil. Então, fica ligado nesse sábado, de onde quer que você esteja. Arranje um equipamento, eu vou falar aqui como fazer isso. E, cara, para um tempinho para olhar para o Sol com o equipamento, tá? Com segurança, porque você vai ver esse evento maravilhoso do universo que é o eclipse solar. Vamos do começo, né? Então, eclipse solar, sábado, dia 14. Que horas? O horário do eclipse solar depende da região que você vai estar, tá bom? Então, o eclipse solar deve acontecer mais ou menos, começar a acontecer mais ou menos por volta das 3 horas e ir até mais ou menos até as 6. O máximo de sombra, né, o eclipse, em alguns casos a totalidade, né, o anular, ele não dura tanto tempo, tá, gente? É questão de minutos mesmo. Alguns minutinhos assim que a gente perde o fôlego. Mas você precisa se informar dependendo da região que você tá, tá bom? E além disso, dependendo da região que você tá, também depende se você vai assistir ele anular ou parcial. Como eu disse, algumas regiões do Norte e Nordeste vão ter o eclipse anular. Essas regiões são uma faixa que vai passar por Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Tocantins, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Entre essas regiões, né, porque não é assim o estado inteiro, tem uma faixa específica. Tem só duas capitais que vão ter esse eclipse anular, que vai ser Natal em Rio Grande do Norte e João Pessoa na Paraíba. Então, fica ligado onde você tá, se dá pra ver o eclipse anular ou não, e também que horas vai começar. Eu vou colocar no grupo do Telegram um mapa que mostra exatamente essas faixas de totalidade, eclipse parcial ou não, tá bom, gente? Se você não sabe, tem um grupo do Telegram pro podcast, que é aberto para todo mundo, chama Astronomia em Meia Hora, é só você procurar na busca do Telegram que você vai achar. E lá a gente discute astronomia, a gente bate papo e fala do podcast também. Então lá eu vou colocar esse mapa que mostra exatamente quais regiões e qual o nível de eclipse que vai acontecer, tá bom? Além disso, para vocês terem uma ideia, tá? O eclipse chega no norte do Brasil primeiro, por volta de 3:30, horário de Brasília, tá, gente? 3:30 da tarde. E isso eu tô falando, assim, realmente o momento de totalidade, porque você quer chegar lá antes, tá? Então, assim, falando de experiência. Você quer chegar lá antes, garantir um lugar maneiro para observar, fica lá com calma, vê o eclipse começando aos poucos, gente, é maravilhoso, assim, é uma sensação única. Então, chega lá com calma, a totalidade vai chegar no norte do Brasil primeiro, por volta de 3:30, 3:40, horário de Brasília. E mais ou menos em 1 hora, vai cruzar o Brasil inteiro, tá? Então, a totalidade vai chegar por último no Brasil, no Nordeste ali, porque o eclipse total, ele caminha pela Terra, né? No mapa que eu vou colocar lá, fica bem claro isso. Então, quando tiver no final do caminho do eclipse no continente, vai ser mais ou menos 4:40, tá bom? Então, o pessoal que tiver no Nordeste, tiver ali em João Pessoa, deve ver esse eclipse mais ou menos 4:40, horário de Brasília. Então, se informa, gente, se informa a região local. Mas, como eu disse, chega antes, é um sábado, entendeu? Então, vamos aproveitar que é um sábado, chega antes, garante seu lugarzinho e observa isso aos poucos, porque é uma sensação muito maneira. E, tipo assim, você sente a temperatura baixando. Não é uma temperatura baixando normal de porque o sol tá se pondo. Não, você realmente sente uma queda na temperatura. Então, Dependendo da temperatura, pode ficar frio, tá? Se bem que, assim, tem estado bem quente no Brasil, eu sei, então acho que não vai ser o caso, mas fica ligado aí que a temperatura vai mudar. Você pode observar, gente, uma diferença no comportamento dos animais. De verdade. Então, assim, quando estiver lá, presta atenção. Presta atenção porque você vai perceber uma diferença no comportamento dos animais. Você vai perceber os passarinhos parando de cantar. Tipo, é muito especial. Muito especial. Então, fica ligado. Agora, vamos lá, gente. Algumas dicas de segurança, tá bom? Dicas de segurança para você que vai observar o eclipse, seja o anular, seja o parcial. Você vai observar o eclipse. Primeiro de tudo, não olhe diretamente para o sol. Não é porque a luz do sol está parcialmente tampada que é seguro olhar para o sol. Se a gente olha para o sol com o olho nu, isso pode queimar a sua retina, isso pode trazer problemas de visões permanentes. Então, fica aqui o meu aviso, não olhe diretamente para o sol. Segundo aviso, não aponte nenhum equipamento para o sol. Não sem filtro, pelo menos, tá, gente? Então, nada de apontar o seu celular, nada de apontar binóculo, nada de apontar telescópio, sem um filtro adequado para observar o sol, tá bom? Porque aí as pessoas pensam, bem, se eu pôr um binóculo na minha cara, é o suficiente. Na verdade, é muito pior, porque o binóculo vai concentrar mais luz do sol direto no seu olho. Então, não faça isso. Terceiro aviso, óculos de sol resolve? Óculos de sol não resolve, tá, gente? Não põe um óculos de sol achando que tá abafando, que você pode observar o eclipse solar com óculos de sol. Não pode. Aquelas placas de raio-x, tem um mito, né, que essas placas de raio-x você pode colocar. Não pode, tá bom, gente? É muito importante, eu tô dando essas dicas para garantir saúde das pessoas. Então, se você vê alguém na praia com essa placa de raio-x achando que tá protegido, não está, tá bom? Então, vamos recapitular. Nada de olho nu, tá? Em hipótese alguma. Nada de colocar câmera, binóculo, telescópio sem os filtros adequados. Nada de óculos de sol e nada de placa de raio-x. Não é assim que se observa um eclipse solar e pode trazer danos para a sua saúde, tá bom? Então, vamos lá, foco. Camila, isso tudo não pode fazer, mas o que pode fazer? Bem, o que nós podemos fazer? Tem algumas formas que a gente pode sim observar o sol. Digamos, não só o sol, mas também um eclipse solar que vai acontecer. Uma opção é vidro de solda, tá bom? Vidro de solda com tonalidade de número 14. Tem que ser bem específico. Você pode encontrar isso tanto na internet ou em lojas de materiais de ferrugem e construção, tá bom? Tô lançando aqui esse episódio essa semana, não tô lançando sábado, tô lançando antes, pra que dê tempo de correr e achar um vidro de solda, tá, gente? Vidro de solda é uma opção acessível pra quem quer ver o eclipse solar, tá? Agora, acontece muito quando tem eclipse solar na região, fabricar uns óculos especializados no eclipse. Então, se esse for o caso, esses óculos têm que ter visores certificados padrão NBR/ISO 12312-2. Númerozinho chato, né? Então, anota aí. NBR/ISO (12312-2), tá? Isso é o certificado para garantir, tipo, que esse óculos de sol que você está comprando na hora, ele é bom o suficiente para proteger a sua saúde ocular, tá bom? Então, fica aqui meu aviso para essa parte. Eu queria fazer esse episódio realmente para focar aqui em quais formas seguras de observar o eclipse total. E até o parcial, aliás, o parcial principalmente, tá, gente? Então, vidro de solda ou esses óculos com visores especializados. Além disso, se você tem um amigo astrônomo ou que faz astrofotografia, algumas pessoas têm um filtro solar para observação, tá bom? Um filtro que você pode pôr na lente, que você pode pôr no telescópio. E aí você pode garantir que o seu equipamento não vai ir pro buraco, né? Que o seu equipamento vai estar garantido, vai estar seguro. E aí você pode fazer umas fotos bem, bem legais. Então, você tem, né? Você pode ter algum amigo que tem esse tipo de filtro, mas você pode encontrar também especializado, tá, gente? Para câmeras, telescópios, um filtro para garantir essas fotos bem legais. Então, aí, gravadores de conteúdos, fiquem ligados, tá? para não acabar com a sua câmera por aí. E até gente também como a gente que quer tirar foto. Não tirem foto do eclipse no seu celular, porque isso pode queimar a câmera do seu celular. Você quer tirar foto? Se não tem equipamento, faz o seguinte. Pega o vidro de solda e põe na frente da lente do seu celular. E aí pronto, garantido. Você vai ter uma foto bem maneira sem cagar a sua lente. E eu falei, ah, se você tem um amigo astrônomo, por quê? Gente, astrônomos observam o Sol. Então, por exemplo, no observatório do Valongo, a gente tinha... Aliás, ainda tem. Eu que não faço mais parte do observatório, mas... Uma vez parte do Valongo, sempre parte do Valongo. Então, no Observatório do Valongo, a gente tem portas abertas ao público para fazer observação de entretenimento, sabe? Então, a gente aponta os telescópios para a Lua, para planetas mais próximos e tudo mais. Se eu não me engano, isso está acontecendo semanalmente, tá, gente? Então, se liga aí no Observatório do Valongo, no Instagram, para ver, né, quais são os eventos. E também já aconteceram eventos de observação do Sol. E para isso existem filtros para fazer esse tipo de observação, tá? Então, filtros que você põe na frente do seu telescópio para garantir essa observação sem machucar as lentes, seus olhos. Agora, além disso, tem uma coisa muito legal, é um método muito legal de conferir o eclipse solar, que é uma técnica do pinhole, que chama. Você pode fazer um projetor pinhole. O que que acontece? Pinhole é uma tradução para buraco de agulha, tá, gente? Se você pegar um papel qualquer e fazer um buraquinho, assim, igual um buraco de agulha, na hora do eclipse, e você fazer uma sombra no chão, a sombra... Vamos primeiro dizer assim, ah, em um dia normal você faz isso. Você pega um papel, faz um buraco e projeta a sombra no chão. O que que você vai ter? Você vai ter a sombra do papel com um buraco no meio. Esperado, né? Mas por que que você vai ter esse buraco no meio? Porque a luz viaja em linha reta, basicamente. E a luz está vindo do Sol, e o Sol é esférico. Se você fizer o mesmo durante o eclipse, a projeção da sombra vai ser o próprio eclipse, entendeu? Vou pôr algumas fotos também no grupo do Telegram, para vocês entenderem do que eu tô falando, mas é bem legal, é uma forma bem simples de perceber que o eclipse solar tá acontecendo, tá? Isso é bem, bem maneiro. Bem, essas são as dicas que eu queria dar aqui para vocês. Gente, eu vou reforçar. Esse eclipse solar vai ser visto em todo o Brasil. É sábado, 4 horas da tarde, você não sabe o que fazer? Vai na janela. Mentira, eu também não... Se planeja, arranja o vidro de solda, faz as coisas direitinho, que eu dei várias dicas de segurança aqui já, né? Mas se planeja, porque sábado vai ser o eclipse solar no Brasil inteiro, inteiro. Então, fica de olho. E, bem, a única coisa que pode limitar ou não você ver o eclipse solar é se você comprar o equipamento adequado, que eu tô aqui falando com vocês, estou batendo nessa tecla, ou se tiver nublado, porque não tem nada o que fazer, né? Aí acontece. Aliás, essa é a vida de astrônomo observacional, é depender do clima. Se tiver nublado, não dá pra ver, infelizmente. Paciência. Mas vamos torcer pra um tempo maneiro pra gente conseguir observar esse eclipse solar, né? Eu queria parabenizar os criadores de conteúdo que estão fazendo isso da maneira certinha, tá? Porque você tem gente que vai criar conteúdo sobre isso. Aliás, no eclipse solar que eu observei no Chile, acho que foi em 2019, eu observei junto com o Pedro Luiz, do Ciência Todo Dia, e com o Lucas Mitri. Ele também tem um canal no Instagram que ele faz vídeos em super slow motion, é muito, muito maneiro. É, claro que também com a minha amiga que tava comigo, a Ellen. Mas os rapazes, eles criaram um conteúdo super bacana no Eclipse. Aliás, eu tô até no vídeo do Pedro Luiz, eu tenho quase certeza que eu tô no vídeo dele. Se vocês quiserem conferir lá depois. E os caras até me deram uma ajuda, porque eu tava tão animada. Gente, assim, eu sou astrônoma, mas eu sou humana. Eu tava tão animada pra observar o eclipse solar. Eu tava, assim, nas nuvens, e foi uma viagem pro Chile que eu fiz com minha melhor amiga. A gente viajou de carro e foi maravilhoso. Só que a gente tava tão animada que a gente esqueceu completamente de levar o equipamento adequado. E os caras ajudaram a gente. Eles tinham equipamento extra e foi, porra, foi super legal da parte deles. Então, muito obrigada, meninos. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Lucas. Vocês realmente garantiram a experiência pra gente. E foi muito bom, foi muito maravilhoso. E eu sei que tem criador de conteúdo que tá fazendo as coisas certinho. Então, eu vi também que a Lorelai Fox postou que comprou um vidro de solda pra observar também. Então, muito bom. Rainha sensata, fazendo as coisas do jeito certo. Então, fica aqui meu aviso, minha dica. E, gente, manda esse áudio curtinho. É um podcast, mas é um áudio curto. Para todo mundo. Para todo mundo, para que mais gente esteja informada do eclipse, que ele é visível no Brasil inteiro, e quais as formas certas de observar esse evento que acontece, cara. É o universo, né? É um evento do universo acontecendo no quintal da sua casa. Então, presta atenção, não vai perder essa, tá? É isso, eu fico por aqui nesse episódio especial, tá? E a gente se vê de novo semana que vem. Tchau!